Audiobook grátis apresenta 1923 A Morte do Camisego F. Oio Edgardzinho. Quem lançou esse monstro? O camisego era para sua imaginação de 4 anos, um bicho malvado, grande como o guarda-louça. Depois, cresceu e ficou do tamanho do morro. Moravamos na fazenda, em casa rodeada de morros, e ser grande como o morro avistado da porta da rua era algo sério. Comia a gente, o camisego, e tinha um bico assim. Este assim não era explicado com palavras, mas figurado numa careta de lábios abrochados em bico e olhos esbugalhados. Com tão gentil focinho não devia ser marreso monstro, pensava a gente grande que, de passagem, via o Edgar refranzir os beicinhos cor-de-rosa naquela onomatopeia muscular. Mas para os nervosos 5 anos da sua maninha, a Marta, era de crer que fosse horrendo, tal o rictus de pavor com que, enfitando a macaquice do irmão, instintivamente lhe arremedava o muxoxo. E todas as noites, na rede da sala de jantar, ficavam os dois, absorvidos no caso do camisego, ele a desfiar as proezas incontáveis do monstro, ela interrompeu com perguntas. E come gente? Preocupava a Marta, sempre que se lhe antolhava algo desconhecido, visto pela primeira vez, um besourão, um lagarto, uma coruja, saber o grau de antropofagia do bicho. O mundo para ela se repartia em duas classes, a dos seres bons, que não comem gente, e a dos maus, que comem gente, come, sim. Respondia o Edgar. Pois não sabe que comeu o filhinho de Mariana, lá no morro, no dia da chuvarada? A menina volvia os olhos sonhadores para a morraria enquadrada pela janela e quedava-se a cismar. Nisto vinha para a rede um terceiro, o Guilherme, cujos 2 anos e pico traziam ainda muito amodorrado de imaginativa. Ouvia as histórias, mas não se impressionava grandemente, e no meio da papagueada hoffmanica saltava ao chão, pedindo coisa mais positiva, o pão de ló, o bolinho de milho, a gulodice qualquer do dia, entrevista no guarda-comida. E a história continuava a 2, na rede, onde os passaricos se balançavam, isochronos como 2 ponteiros de metrônomo, sempre entremeada das perguntas da Marta, futura leitora de Grimm, e cabalmente delucidada pelo Edgar, um Eus em embrião. E onde mora ele? No quarto escuro, no porão, debaixo da cama, no buraco do forno, naquele barranco onde caiu a vaca pintada, o Edgar encontrava incontinente uma dúzia de biocos tenebrosos onde encafuar sua criação. Às vezes brincavam de casinha na sala de visitas, grande salão sempre mergulhado em penumbra. Sob o sofá antigo, de canedia preta, armavam com álbuns de música e almofadas a casita da Irene, a grande boneca de louça sem uma perna. Que maravilhosa mobília tinha a casa! Coloridos cacos de tigela figuravam de suntuosa porcelana. Havia travessas e sopeiras de mentira. Em torno sentavam-se sabugos de milho, representando as grandes personagens da fazenda: Anastasia, a cozinheira Esaú, o preto tirador de leite Leôncio, o domador. Quando comparecia à mesa este herói, não deixava de figurar também, solidamente amarrado a um pé de cadeira, o último animal que ele amansara. Este último animal era sempre o mesmo xixo espetado de 4 palitos, à guisa de pernas, uma pena de galinha como cauda e 3 caroços de feijão prefigurando boca e olhos, sugestiva escultura da cozinheira que preferiam aos mais bem feitos cavalinhos de pau vindos de Nuremberg. Assim brincavam horas, até que, de súbito, farto já, o Edgar apontava para um canto da sala, onde eram mais intensas as sombras, e berrava, com cara de terror, o camisego. Debandavam todos, em grita, tomados de pânico, rumo à sala de jantar cheia de sol, onde paravam, ofegantes, a rir do susto. Um dia apareceu no quintal um grande morcego moribundo, de asas rotas por uma vassourada da copeira. O Edgar foi quem o descobriu, e sem vacilar o identificou, o camisego. Reuniram-se os 3 em torno do monstro, em demorada contemplação, a menina, mais arredada, no instintivo asco da sua aguda sensibilidade feminil, o Guilherme espichado no chão, de barriga, o rosto moreno apoiado nas mãos ambas, o outro a pegar sem nojo nenhum no bicharoco, a estirar-lhe as asas em gomos de guarda-chuva e a abrir-lhe a boca para mostrar a serrilha dos dentinhos brancos, explicando, inventando petas a respeito. E este também come gente? Pergunta a menina. Boba! Pois não vê que é um coitado que nem come esta palhinha? E metia uma palha goela dentro do bicho já morto. mais gente grande apareceu na sala e pilhou-os na porcaria e com ralhos asperros dispersou o bando, pondo termo à lição anatômica. O morcego, pegado com asco pela pontinha da asa, lá voou por cima do muro, pinchado e xingado. Estenum disse. De nada valeu o pito. O improvisado necrotério logo depois se transfere da sala para detrás do muro, à sombra de uma laranjeira onde caíra um morcego. O Edgar, com uma faca de mesa, procura abrir a barriga do porco, a ver o que tem dentro. Depois, uma grande ideia, fazer sabão da barrigada. A faca, porém, não corta aquelas pelancas moles, o porco foge à direita e à esquerda, e assim o aê até que a Anastasia, de passagem para a horta em busca de tomates, pilha-os de novo na porcaria. Cambadinha. Vou já contar para a mamãe. Nova dispersão do grupo, e voo final da nojenta pelanca do vampiro, que desta vez foi pousar em poleiro inacessível, em cima do telhado. Dá toda aí a morte do camicego. Não amedrontava mais. Se Edgar o relembrava, os outros riam-se, porque a imaginação dos guris encarnava logo o monstro na figura triste do pobre morcego morto, a estorricar-se ao sol no telhado. Os homens, crianças grandes, bem que procedem da mesma maneira. Com serem gente grande não deixam de ter seus camicegos, que lhe saem morcegos relicimos sempre que uma boa vassourada de críticos pespega para cima da mesa anatômica. Esta obra entrou em domínio público pela Lei 9.610 de 1998, título 3, artigo 41. Caso seja uma obra publicada pela primeira vez entre 1931 e 1977, certamente não estará em domínio público nos Estados Unidos da América. Public domain, false.